I'm turning now to the Gospel of Luke and chapter 9, verse 23.
Eu me volto agora ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Palavras ditas por Cristo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o nosso assunto de hoje é apenas uma simples pergunta. Será que sua vida está perdida ou salva? E analisaremos três afirmações curtas e enigmáticas de Cristo. Há muitas subafirmações, ele fez longos discursos e sermões, normalmente pontuados com essas excepcionalmente curtas, essas frases curtas e enigmáticas. E ele havia explicado aos discípulos, bem, foi a primeira vez que ele o fez explicitamente, versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E é tudo que ele diz nesse estágio, é tudo que ele diz sobre o seu permitir ser preso e abusado, e então pregado a uma cruz e ressuscitando dos mortos. É uma gentil introdução ao assunto e os discípulos com dificuldade então absorvem essas palavras. E então nós lemos, ele disse a todos eles, e isso é um pouco amplificado no Evangelho de Marcos, onde é nos dito que ele chamou todas as pessoas a si. Havia grandes multidões por perto, esperando por ele, e então agora ele as chama todos juntos. E essas palavras então foram ditas não apenas para os discípulos, mas todos eles, porque qualquer que quiser vir após mim, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Bom, quando Cristo falava, havia tanta simpatia em suas palavras pelas almas das pessoas e sua condição espiritual. A sua aparição não foi nada impressionante, é nos dito. De fato, 700 anos antes de ele vir, o profeta Isaías diz, ele não havia nele beleza alguma. E quando ele dizia, quando nós o vimos, não haverá nada nele que nos faça desejá-lo. Não havia nada espetacular em sua aparência, nada chocante. Mas quando ele pregava, quando ele falava, bom, nós nos lembramos da reação do líder do grupo da milícia do templo que foi levada para prendê-lo, e eles disseram: nunca um homem falou como esse homem. As palavras deles apenas atraíam várias multidões, e ainda assim não todos iriam responder à mensagem dele. Então imagine quando ele falava palavras como: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E havia, então ele, isso deveria movê-los, mas nem todos reagiam. E isso nos leva ao nosso primeiro tópico nesta noite. Nem todos são salvos. E por salvos eu digo, não todas as pessoas se achegam a Cristo para a salvação. Nem todas as pessoas dobram seus joelhos a ele. Nem todos irão arrepender-se de seus pecados e confiar naquilo que ele fez na cruz do Calvário ao morrer ali como a única forma de arrependimento. Sim, Cristo veio a este mundo e sofreu e morreu para aqueles que confiam nele. Nem todas as pessoas vão crer nele. E isso está aqui, nessas palavras. Ele dizia a todos: se alguém vier após mim, se alguém quer vir após mim. E esse será o nosso primeiro ponto, se. E o Novo Testamento está cheio de sis por todo lugar. E ele usa essas palavras para aproximar-se das pessoas muitas vezes. Se alguém quer vir. Depende, é claro, da nossa resposta a ele. Nem todos nós buscaremos e o encontraremos. E essa é a tragédia. Se uma pequena palavra, essa palavra está, por assim dizer, sobre a cabeça de toda pessoa. Se, será que você vai ser um desses que vai achegar-se a Cristo e arrepender-se do seu pecado e ver a sua necessidade dele, entregar-se a ele? Um tremendo se. A eternidade depende disso. A vida depende disso. Como você vive? Aquilo, que satisfação você tem na vida? Se você vive uma vida limitada ao aqui e o agora e às coisas materiais, bom, você caminha com Deus, passa a conhecer coisas espirituais e essa vida e poder espiritual e união com Deus, tudo isso depende desse se. Se alguém quer vir após mim. E ele não diz se alguém, se um homem ou mulher viver uma vida justa, sim, essa pessoa então será salva. Não, não é isso que ele diz. Ou se alguém for a um monastério ou um convento, haverá pontos a seu favor. Não, não é nada desse tipo. Isso não faz sentido. Se alguém quer vir após mim e quer depender dele e confiar nele. Então nós começamos de fato nesse ponto, que nem todos, nem todas as pessoas irão para o céu, nem todos são salvos. Mas por que é que as pessoas não respondem ao convite de Cristo? Por que não? Bom, se alguém te disser, bom, você é jovem, você está começando a vida apenas, e eis você aqui nessa cidade tão grande e absurdamente cara, o que você fará, onde você viverá, como você comprará uma casa e todo o resto? Alguém lhe diz, eu vou te dar uma casa ou um apartamento, é seu. Você diria, será, eu não quero, eu não aceitarei? Claro que não. Se for te dado de maneira honesta e de boa vontade, e alguém te dá uma fortuna, será que você negaria isso? Claro que não. Mas então, se Cristo diz a você, você pode ter perdão de pecados, você pode ter uma nova vida, união comigo e uma alegria celestial eterna, você pode ter um propósito eterno e significância na sua vida. Então nós corremos. Nós corremos disso. A raça humana é naturalmente rebelde contra Deus e contra Cristo. Qual é a instrução? Por quê? Por que é que nós... Por que recuar dessa oferta, da oferta mais generosa que já existiu e que podemos imaginar? Por que correr dela? Bom, porque nós estamos determinados a governar a nossa própria vida. Eu quero a minha própria vida, eu quero as minhas próprias coisas e o meu jeito e as minhas coisas, eu não quero entregar-me a Deus ou a ninguém, eu não quero me render a ninguém. Autodeterminação, esse é o problema. Há então um incrível orgulho em todo ser humano e essa resistência para com Deus, e nós ficamos apaixonados pelas coisas terrenas. As coisas eternas, as coisas celestiais, elas parecem distantes e pequenas. E nós somos de uma mente tão fechada, e nós somos tão fechados e medíocres na nossa mente, pensamos que este mundo nos satisfará, e essa vida presente, nós não temos lugar para Deus e pela verdade, e pelos seus propósitos, e para a eternidade. Esse é o problema. Então, por natureza, nós recuamos de Deus. Então, este é o primeiro tópico. Nem todos são salvos. Mas o segundo que nós vemos aqui, nessas palavras enigmáticas, é enfatizado que a salvação, a conversão a Deus, descobrir a Deus, encontrá-lo, estar com Ele, nós vemos que isso é uma questão altamente individual. Está aqui nas palavras de Cristo. E Ele disse a todos eles, se alguém, a coisa toda aqui está no singular, se alguém, qualquer pessoa, quer vir após mim, isso é uma questão pessoal, uma questão individual. Ninguém pode ser o seu representante. quando o assunto é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode orar no seu lugar ou fazer isso por você. Ninguém pode ser o seu, por assim dizer, porta-voz. Isso é algo intensamente pessoal e individual. Muitos anos atrás eu li a biografia de uma personagem tremenda que viveu de 1850 a 1936, e o nome dele era Fred Sherrington. E no século XIX, ele era o filho e o herdeiro do dono da cervejaria de Sherrington, que ficava em East London. Esse nome já não existe mais hoje, mas esse nome, Sherrington, estava em tantos pubs, em tantos bares em Londres, e era a segunda maior cervejaria em Londres naquela época. E no final dos anos 90, ela foi absorvida por negócios internacionais, uma multinacional. Mas era uma cervejaria muito rica aqui. E o filho e o herdeiro, quando ele tinha 19 anos de idade, ele era um homem fabulosamente rico e ele teria herdado uma fortuna. Mas ele tinha um amigo e eles decidiram, no final do seu tempo de universidade, ele terminou a faculdade quando ele tinha 19 anos e ele foi para uma viagem ao continente europeu. Mas o amigo dele, aquele amigo de Fred Sherrington, ele havia se convertido algumas semanas antes dessas férias. E quando eles estavam lá viajando, ele tentou influenciar Fred Sherrington. E ele pensou: o que você acha de Deus? O que você acha de Cristo? Bom, é claro que ele sabia externamente tudo sobre a fé cristã, porque naqueles anos, naquela época, isso era bem mais proeminente naqueles dias. Mas ele tinha muito pouca paciência. Ele falou para o seu amigo: nós estamos de férias e é muito mau gosto de você falar sobre religião agora, nós não precisamos falar disso agora. E isso é o que ficou na minha mente. E ele disse: isso é trabalho dos clérigos, dos religiosos, nos levar aos céus. É o trabalho dos clérigos, eles são pagos para isso, para orar por nós e nos levar para o céu. Ele não achava que isso era algo pessoal, ele não achava que isso era uma questão para a vida dele. Ele pensou: outras pessoas vão lidar com isso. Bom, e o seu amigo não desistia, e ele continuava falando. Então, Sherrington começou a ler a Bíblia e ele se converteu. E vocês podem ou não conhecer a história desse homem. E ele desistiu da sua fortuna e do seu lugar naquela cervejaria. E ele começou a ser um missionário e se tornou um reformador de seus dias. E, de fato, ele foi o fundador de uma grande igreja que tinha 5 mil pessoas frequentando e ficava na rua Mile End e era chamado o Great Assembly Hall. E ele tentava alcançar os pobres em particular, e isso a partir dos 36 anos de idade, e ele morreu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E no começo todos estavam tentando influenciá-lo, e ele dizia: isso é trabalho dos clérigos, dos vicários e dos reitores, e não é uma questão pessoal, mas é sim. E vemos isso bem aqui. Se alguém quiser me seguir ou vir após mim, isso é para você. Depende de você chegar-se a Cristo. Ninguém pode fazê-lo por você. Se a sua relação com os seus pais, se os seus pais são crentes sérios, isso não significa dizer que você está no caminho para o céu. Você precisa chegar-se você mesmo, por conta própria. E esse é o meu segundo ponto. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a grande mudança. A grande mudança que é a conversão a Cristo. A vastidão da mudança. Está aqui, ele disse a todos eles: se alguém quer vir após mim. É uma palavra bem mais significativa do que parece ser. Se alguém quiser vir após mim, isso é, sair de onde você está e ir até onde Cristo está. E é uma tremenda viagem, a grande mudança realizada durante a conversão. E antes de mencionar mais sobre isso, eu gostaria de dizer: é claro que é uma mudança que é inteiramente feita pelo poder de Deus. Se eu puder ilustrar de uma maneira bem curiosa, eu lembro que muitos anos atrás, como jovem que eu era, havia um meu amigo que estava indo a Oxford para participar de uma exibição e ele estava estudando biologia e ele foi meio que pego de surpresa, ele foi entrevistado e não perguntaram para ele uma pergunta direta. Perguntaram, pediram que para que ele explicasse, não escrever, mas explicar a uma banca de biólogos lá, com o maior detalhe possível, eles disseram, expliquem as aventuras de um sanduíche de presunto depois de ter sido ingerido. Bom, essa não fora a maneira que ele fora ensinado na escola para explicar o sistema digestivo, mas ele teve que fazer o seu melhor para explicar todos os processos que acontecem, qual seria a experiência de um sanduíche de presunto. Bom, isso parece uma ilustração curiosa a vocês, mas a questão é a seguinte. A conversão é assim. Você come um sanduíche de presunto, dizem que não, isso não é bom para nós, mas se você come uma refeição, o que você faz é comer algo simples, direto. Mas os processos que envolvem a ingestão desse sanduíche para lhe dar energia e força, bom, se eu fosse um biólogo, talvez eu pudesse ajudar, mas eu não sou, e eu não preciso entediá-los com isso, mas o processo, os processos são numerosos e eles são muito complexos, mas você não conscientemente faz essas coisas, o que você faz é comer, e a conversão é mais ou menos assim, tudo que você faz é achegar-se a Cristo, você arrepende-se dos seus pecados e você crê, e você entrega a sua vida a Cristo, isso é fácil, você o recebe, em outras palavras. Mas uma vez que você faz isso, e quando você faz isso, um processo complexíssimo começa a acontecer pela mão de Deus e pelo poder de Deus. E você é transformado. E você começa uma jornada da rebelião rumo à obediência. O seu coração e a sua disposição são transformados. Você passa a fazer uma jornada saindo da ignorância rumo ao entendimento e Deus lhe capacita a entender tantas coisas mais. Você começa uma jornada a partir da saindo da rebelião contra ele, passando então a servi-lo. Você faz essa grande jornada como uma jornada de trapos para riquezas. Em um momento você é um pecador perdido, sem uma herança eterna, sem uma vida, dons espirituais ou bênçãos espirituais. Mas no momento seguinte, você é um filho de Deus, um cidadão dos céus, no seu caminho rumo à glória eterna, com Deus como seu amigo. Em um momento você está perdido, você é perdido, e no outro momento você é encontrado por Deus e você recebe uma identidade. Num momento você é fraco, está fraco e você não pode resistir às tentações e o pecado, e no momento seguinte você tem um novo poder e uma nova força para lutar contra o pecado. Num momento você é uma pessoa excluída da presença e do favor de Deus, e no momento seguinte você é uma pessoa aceita por Deus, não porque você merece, mas porque Cristo morreu e pagou o preço do seu pecado, e ele viveu uma vida perfeitamente reta para merecer o céu por você. No momento você está espiritualmente morto, e no momento seguinte você está espiritualmente vivo. Você não executa conscientemente todas essas coisas, mas você confia nele. Você arrepende-se do seu pecado. Você entrega-se a ele, e todas essas coisas vêm como resultado e como consequência. É uma grande mudança. Cristo coloca isso em uma única palavra. Se alguém quiser vir, sair de um tipo de vida para outro tipo de vida, mas vir para nós significa recebê-lo. E ele então opera toda a obra. Que mudança! Que mudança! Mudar-se de uma natureza velha, que podia ser cruel, desonesta, egoísta, orgulhosa, e transformá-la, dando-lhe novos valores e novas aspirações e novos desejos. Bem, essa mudança, você pensa, demoraria anos? Não! Ela acontece rapidamente. O Senhor Jesus Cristo a chamou de um novo nascimento. O nascimento é algo repentino. Ele disse a um proeminente líder daqueles dias, chamado Nicodemos, ele disse: o homem precisa nascer de novo. Ele, quando se converte, isso acontece repentinamente. E todas essas coisas maravilhosas acontecem em um espaço muito curto de tempo. Isso é o que ele veio para nos dar. Bom, e aqui temos então um outro tópico. Como devemos nos aproximar de Cristo? Isso, até isso é incluído nesse texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, escute-o. Você pode imaginar sendo seu discípulo, isso significaria que você o seguiria a todo lugar e ouviria todas as suas palavras. E é isso que fazemos. Nós ouvimos o que ele diz. Se ele diz, arrependa-se, nós nos arrependemos. Se ele diz que nós devemos confiar nele, nós confiamos nele. Se ele nos diz para entregarmos-nos a ele, nós nos entregamos a ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A linguagem no grego aqui é bem, bem forte. Diz aqui que essa pessoa desaproprie-se completamente. Que ele. Então, literalmente, o verbo no grego é contradizer-se. Que essa pessoa, então, completamente contradiga a sua vida para ir até Cristo. Ah, mas pode ser que eu me agrade de mim mesmo, você diz. Pode ser que eu seja uma dessas pessoas, como uma pessoa retratada pelo Senhor, que diz: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu sou uma pessoa superior. Eu conquistei isso. Eu conquistei aquilo na vida. Eu passei nisso. Eu acho que eu tenho uma boa personalidade, nós podemos tolamente pensar. Eu acho que eu sou uma pessoa com um viver bem reto, mas não, não, diz o Senhor. É só apenas quando você se aproxima dele, você então desapropria-se de si mesmo completamente. Você diz: não, eu estava totalmente errado, eu fui tolo. Diante de Deus eu sou um fracasso e um pecador, e eu pequei todos esses anos da minha vida, e eu rebelei-me contra ele, e eu me virei as costas dele, e eu debochei dele, e não criei nele, e eu agora completamente me desaproprio dessa pessoa que sou e desclassifico-a, e eu me achego ao Senhor em arrependimento. E é assim que nós nos chegamos a Deus. Nós deixamos de lado o nosso orgulho tolo e todas as ideias boas e imagináveis sobre nós mesmos, e nós nos achegamos a Ele humildemente, como almas que precisam dEle. Negue-se a si mesmo. Parece, soa como se isso estivesse nos ensinando autonegação. Ah, eu preciso deixar de tomar chá ou de comer açúcar ou sal ou coisa assim. Não, não é isso. Que essa pessoa contradiga a si mesma. Que essa pessoa, então, ela deixa a sua própria vida. A tradução negar-se talvez seja um pouquinho nos leva a uma ideia errada, mas a ideia aqui tem a ver de nós vermos como nós somos diante de Deus, nos arrependendo do passado. Negue-se a si mesmo, contradiga-se a si mesmo quando você achegar-se a mim. Não nos é dito que devemos escalar uma montanha. Não nos é dito que devemos passar em uma prova impossível. É nos dito que devemos buscar o perdão e confessar que essa vida velha merece condenação. Mas eu preciso terminar, o tempo está quase no fim e eu preciso falar um pouco mais de outra coisa. Quando você aproxima-se de Cristo, você se achega a Ele em busca de vida. Você entrega toda a sua vida. Então é isso que significa: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia. O que é que o Senhor Jesus quis dizer com essa frase? Você entrega a sua vida de uma vez por todas a Ele e você morre para a sua velha vida. A cruz, bom, os judeus daqueles dias sabiam tudo sobre a cruz. Era um método romano de execução punitiva. Cristo estava dando aqui uma dica bem gentil sobre o assunto. Ele estava dizendo que ele não apenas iria morrer, sofrer e morrer, mas ele estaria numa cruz, porque ele menciona uma cruz aqui, porque há um tipo de reflexão dessa cruz para nós. Ele morre e sofre para tomar o castigo do nosso pecado. Nós morremos, mas não pelo sofrimento, nós morremos no senso de que nós morremos no sentido de que morremos para a vida velha e nós morremos para o mundo incrédulo e nós não mais admiramos este mundo e nem o adoramos e nem o seguimos, nós seguimos a Cristo. E é isso que ele quer dizer quando diz: tome a sua cruz a cada dia e me siga. É, quer dizer viver para ele. Se eu me achegar a Cristo nessa noite e eu então me arrepender do meu pecado e então entregar a minha vida e crer na cruz do Calvário, não será algo só para hoje ou só apenas para a semana que vem ou para o próximo mês, algo que eu poderei então negar e fazer outra coisa depois. Não, é para a vida inteira. Isso vai ficar firme. Eu estou me entregando a Ele e Ele vai mudar. E eu serei dEle por toda a vida e para sempre. Ele então me sustentará, Ele me segurará, Ele me guardará. Eu nascerei de novo, eu receberei nova vida que não pode ser destruída. E esse é o significado. E eu encerrarei pensando agora sobre os hesitantes. Será que nós estamos hesitantes? Ah, mas eu quero continuar com as coisas que eu quero fazer neste mundo, nós dizemos. Ah, fale comigo talvez quando eu estiver no leito de morte, mas não agora, ainda não. Eu não estou pronto para achegar-me a Cristo e entregar a minha vida a Ele. Se nós pensamos assim, então essa é uma chamada final e uma persuasão final, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, essa vida presente, essa vida impiedosa, essa vida de rebelião, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque você envelhecerá e morrerá. E talvez antes de você ficar velho, você vai morrer. Então, acabou. E a sua oportunidade de chegar-se a Cristo acabará. E estará no passado. E talvez para você, então o dia de misericórdia para você estará terminado. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida presente e incrédula e impiedosa vai perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder essa vida presente, incrédula e impiedosa, eu me arrependo, eu me entrego a Cristo, essa pessoa então a salvará, vida eterna. Porque que aproveita o homem? O grego diz, de qual utilidade é essa? Pois, por que aproveita ao homem? Qual a utilidade ao homem de ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio? Ganha o mundo inteiro? Bom, isso é muito improvável. Mas só suponha que você pudesse então ganhar uma imensa fortuna, uma vasta terra e propriedade, vastas riquezas, coisas bem, ou então talvez fama e popularidade. Só suponha isso. Qual a utilidade disso? Você ainda é a mesma pessoa, com uma grande dívida de pecado a ser paga, sob a condenação de Deus, banida da presença de Deus, sem vida eterna, sem união com Ele, sem ter um amigo nos céus. Qual a utilidade para você? Qual a utilidade se você pudesse ganhar isso no mundo? Qual a vantagem disso se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ser lançado fora? E finalmente, aquele que tiver vergonha de mim e das minhas palavras, será que poderia ser este o motivo? Com vergonha de Cristo? Com vergonha de suas palavras? Envergonhando-se, a palavra grega diz algo como aquele que tiver mesmo vergonha, ficar sem graça, por assim dizer, no grego, a ideia seria mais nesse sentido. Será que você está envergonhado de Cristo? Você tem vergonha dele? Você pensa, é vergonhoso dizer que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de perdão de pecados, que eu preciso, que diante de Deus eu não sou nada. Isso é constrangedor. E dizer que eu preciso de seu amor e benignidade, uma nova vida e do dom da salvação e do céu. Ah, não, isso é constrangedor. Ouvir essas coisas. Que tragédia, amigos. Pois qualquer que tiver vergonha de mim e da minha palavra, deste o Filho do Homem se envergonhará naquele último dia grandioso e final. Mas aqui vemos o amor de Cristo. Ele está disposto a salvar, ele está pronto a transformar, ele está pronto a abençoar, se tão somente crermos nele, confiarmos nele e arrependermos-nos do nosso pecado e entregarmos-nos a ele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, contempla-nos agora e ajuda-nos, Senhor. Senhor, que vejamos e encontremos o Salvador, que conheçamos a sua benignidade e o seu toque e o seu amor salvífico. Vem e lida com cada um de nós, Senhor, deste dia em diante. Pedimos isso em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.